Salve, galera. O tema do vídeo de hoje é a filosofia política de Malcolm X. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero, como sempre, agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar esse trabalho. A você, meu muito obrigado. Nota, a gente vai debater hoje a filosofia política de Malcolm X. Para algumas pessoas, esse vídeo pode ser estranho. Como assim, Júnior? A filosofia política de Malcolm X? Malcolm X tinha uma filosofia política? Sim. Malcolm X tinha um pensamento muito complexo, muito elaborado, muito bem fundamentado, inclusive, com articulação entre história, filosofia, sociologia, teoria política, de maneira muito rica. Malcolm, ele foi reduzido a um teórico da violência, né? De maneira racista, liberal e fundamentado na ideologia dominante, se faz um contraponto, uma dicotomia abstrata entre Luther King, defensor de protesto pacífico, dos movimentos de desobediência civil, e Malcolm X, apologista da violência, o que nada mais é do que é falso. Aliás, é bem comum na história da teoria social, dos debates políticos, tentarem reduzir teóricos e teóricas negros e negras a defensores da violência. Não custa lembrar que tentaram fazer isso com Frantz Fanon, a esquerda e a direita, reduzir a grandiosa e complexa obra de Fanon a uma mera apologia da violência. Hannah Arendt, inclusive, tentou fazer isso no seu famoso ensaio da violência. Mas isso é tema para outro vídeo, que inclusive eu vou trabalhar esse ano. Vai ter mais vídeo batendo em Hannah Arendt, porque é necessário. Mas voltando para Malcolm X. Malcolm, ele tinha alguns elementos complicados na sua abordagem enquanto ele pertencia à Nação do Islã. A Nação do Islã era um grupo religioso de cunho identitário e sectário que defendia, dentre vários problemas, uma concepção quase que naturalista do racismo pelo viés teológico. O Egid Mohammed, que era o líder da organização, ele falava que os brancos são como demônios e os negros como anjos. Então os brancos, eles são racistas porque isso é uma determinação divina, ontológica, imutável. Porque eles são demônios, demônios fazem coisas ruins. Então isso inviabiliza, por exemplo, uma série de debates sobre tática, sobre estratégia, porque isso, não tem muito o que fazer. Malcolm, porém, ele não passa a sua atuação política toda com a mesma perspectiva teórica. Malcolm rompe com a Nação do Islã, faz uma viagem para Meca. Nessa viagem para Meca, ele passa por vários países de África, do Oriente Médio, trava contato com importantes lideranças do movimento terceiro-mundista, pan-arabistas, do próprio marxismo. É significativo que Malcolm encontra, por exemplo, com Nasser, presidente do Egito, e com Kwame Nkrumah, né, dirigente panafricanista e marxista de Gana. Então Malcolm, quando ele volta dessa viagem, ele reformula uma série de elementos no seu pensamento, na sua filosofia política. Nesse vídeo a gente vai trabalhar três dos principais. Primeiro, a questão da violência, né? Porque, enfim, infelizmente, você falar de Malcolm X, não debater esse tema, até para quebrar alguns mitos e preconceitos, você tem que falar dele. A questão do universalismo e da relação entre negros e brancos na luta contra o racismo. E a questão do sistema social, da solução do racismo e do colonialismo, que tipo de ordem social Malcolm X defendia. Vamos começar na questão mais polêmica, né? Malcolm X era socialista, era marxista, como é que era essa relação de Malcolm X? Primeiro, não. Malcolm X não era socialista, Malcolm X não era marxista. Agora, e esse agora é muito importante, quando Malcolm X voltou de Meca da sua viagem de África, ele sim estava num processo claro de aproximação do socialismo e chegou a defender, ainda que com muito cuidado, um caminho socialista para a emancipação da população negra. O cuidado de Malcolm X era natural, né? Malcolm X vinha de um processo de organização política religioso, muçulmano, tinha fundado uma organização política, a Organização para a Unidade Afro-Americana, que não era religiosa, mas os seus primeiros fundadores vieram de dissidências da Nação do Islã. Ele era conhecido, inclusive, como uma figura também muito associada à religião, como um líder religioso da comunidade negra. Então, não dava para chegar falando em marxismo, materialismo, que normalmente é ligado a ateísmo, a socialismo, assim. Agora, Malcolm X, sim, ele estava defendendo um caminho socialista, ainda que ele não se proclamasse, não fosse socialista. E por que eu digo que ele estava defendendo um caminho socialista? Três aspectos básicos. Primeiro, Malcolm X negrita o tempo todo que é impossível superar o racismo no capitalismo. Então ele coloca que, olha, o capitalismo não tem saída emancipatória para o fim do racismo. Logo, é necessário pensar em outro sistema, outra forma de organização social. Segundo, Malcolm X destaca que grande parte dos países que estavam se libertando do colonialismo estavam se afastando da ordem capitalista e buscando um caminho socialista. Então ele coloca o socialismo como a resposta ao colonialismo. Terceiro, quando Malcolm fala de exemplo de luta contra a opressão, um exemplo de realização da liberdade, ele dá como exemplo, via de regra, experiências ou socialistas, como o caso de Cuba e de China, China do Mao Zedong, ou então experiências nacionalistas terceiro-mundistas, como o caso do Egito, do Nasser, ou então outros países como Tanzânia. Vamos pegar alguns trechos aqui do Mal. A gente vai trabalhar com o livro A Uma Revolução Mundial em Andamento, Discursos de Malcolm X, lançado pela Lavra Palavra Editorial, com prefácio do Silvio Luiz de Almeida e orelha de minha autoria. Então note, em 29 de maio de 1964, então basicamente um ano antes do Malcolm ser assassinado, ele diz: enquanto viajava, notei que a maioria dos países que recentemente emergiram para a independência se afastaram do chamado sistema capitalista em direção ao socialismo. Portanto, por curiosidade, não resisto à tentação de investigar um pouco onde quer que essa filosofia em particular exista ou que se faça alguma tentativa de trazê-la à existência. Então Malcolm começa dizendo assim, olha, estava viajando, fui conhecer vários países que recentemente se libertaram do colonialismo e a maioria deles estava se afastando do capitalismo e buscando o socialismo. Isso despertou minha curiosidade, isso me fez pensar sobre o caminho político que nós devemos tomar, que nós devemos adotar. Aí Malcolm evidentemente foi perguntado, quando abriu para as perguntas, questionaram, né? A pergunta foi muito boa. Qual sistema político e econômico Malcolm X quer? Aí a resposta de Malcolm é muito interessante. Prestem bem atenção. Não sei. Mas eu sou flexível. Como foi declarado anteriormente, todos os países que estão emergindo hoje, quebrando as correntes do colonialismo, estão se voltando para o socialismo. Eu não acho que seja por acaso. A maioria dos países que eram potências coloniais eram países capitalistas, e o último baluarte do capitalismo hoje é a América. É impossível para uma pessoa branca acreditar no capitalismo e não acreditar no racismo. Não pode ter capitalismo sem racismo. É daqui a famosa frase que não pode haver, não pode ter capitalismo sem racismo. Mas continuando. Não pode ter capitalismo sem racismo. E se você conversar com uma pessoa que expressa uma filosofia que te faz ter certeza de que ela não tem esse racismo na sua visão, normalmente se trata de um socialista ou de alguém que tem um socialismo como filosofia política. Então note como o Malcolm ele é cuidadoso. Pergunta assim, Malcolm, qual é o seu sistema? Ele fala, não sei, sou flexível. Mas todos os países que estão quebrando as correntes do colonialismo estão se voltando para o socialismo. E isso não é por acaso. Aí depois ele completa, as potências colonialistas são países capitalistas. E o último baluarte do capitalismo é os Estados Unidos. Não existe capitalismo sem racismo. Logo, não dá para buscar um caminho burguês de superação do racismo, né? O que eu chamo de antirracismo de mercado. E se você encontra uma pessoa que não defende, que não professa o racismo, via de regra, essa pessoa se identifica com a filosofia socialista. Malcolm está defendendo o socialismo sem dizer eu sou socialista. O artifício retórico aqui está claro. Em outro momento, Malcolm vai dar um exemplo de um país que está expressando a liberdade, que está superando a opressão, a humilhação do seu povo. E ele dá o exemplo da China de Mao Zedong. Note, esse discurso, Perspectiva de Liberdade, é de 7 de janeiro de 1965. Portanto, alguns dias antes do Malcolm ser assassinado. Aí diz nosso amigo Malcolm X. Também, em 1964, a China explodiu sua bomba atômica, o que foi uma revolução científica para o povo oprimido na China, que sofreu por muito tempo. Fiquei feliz ao saber que o grande povo da China foi capaz de mostrar seu progresso científico, seu conhecimento avançado da ciência, a ponto de num país que é tão atrasado quanto o nosso país continua dizendo que a China é, e tão atrasado em comparação com o mundo, e tão pobre, poder desenvolver uma bomba atômica. Ora, eu tive que me maravilhar com isso. Isso me fez perceber que pessoas pobres podem fazê-lo, assim como pessoas ricas. Malcolm tá fazendo uma ironia, né, com o discurso dos Estados Unidos que a China é um país pobre, miserável, atrasado, destruído e por aí vai. Mas ele dá a China como exemplo. E o nome do discurso é muito bom, que é Perspectivas sobre a Liberdade. É como o Malcolm tá apresentando como é que ele pensa a conquista da liberdade. E o exemplo para ele, superação da opressão e de expressão da liberdade, é um país socialista. E aqui, emendando com o tema da revolução, a gente já encadeia para o outro tema, que é a perspectiva da universalidade. Algumas pessoas citam até hoje o Malcolm X como se o Malcolm X da Nação do Islã nunca tivesse mudado, né? Então falam do Malcolm X como o cara que ainda defende relacionamentos afrocentrados, como o Malcolm X que odeia brancos abstratamente, que acha que todo branco é necessariamente opressor e por aí vai. Essa não é a perspectiva do Malcolm X. E ele coloca um projeto de revolução. Atenção, a transformação social para o Malcolm X passa por uma revolução no sentido forte do termo, enquanto ruptura política. Ele também indica que não dá para pensar a revolução sem uma perspectiva de universalidade. E ele não vê mais como necessariamente igual o branco pobre da classe trabalhadora e o branco da burguesia. Ainda que Malcolm X, inclusive corretamente, continue destacando que a perspectiva de unidade classista polirracial das diversas raças passa primeiro pela unidade do povo negro, até inclusive como forma de impor essa unidade classista transracial, né? Para não se colocar no papel de subjugado frente à classe trabalhadora branca. Aí diz o Malcolm, nesse trecho aqui, que é muito bom, um dos meus preferidos, inclusive. E na minha opinião, a geração jovem de brancos, negros, marrons, seja lá o que for, vocês estão vivendo em uma época de extremismo, uma época de revolução, uma época em que tem que haver uma mudança. Os governantes não fazem jus a isso e agora tem que haver uma mudança. E um mundo melhor tem que ser construído. E a única maneira de fazer isso é com métodos extremos. E eu, por minha vez, me unirei a qualquer pessoa, não importa sua cor, contanto que você queira mudar esta condição miserável que existe nessa terra. Obrigado. Repetindo. E eu, por minha vez, me unirei a qualquer pessoa, não importa sua cor, contanto que você queira mudar essa condição miserável que existe na Terra. Evidentemente, Malcolm continuou sendo um líder político negro, um revolucionário negro. O Davidson Faustino, ele lançou um livro sobre Fanon que falava de Fanon como um revolucionário particularmente negro. É algo muito feliz para usar para Malcolm X. Malcolm X era um revolucionário particularmente negro que tinha como prioridade primeira organizar a comunidade negra, mas ele coloca a perspectiva de universalidade, de união dos explorados e oprimidos na perspectiva de transformação radical. Isso fica ainda mais claro quando o Malcolm X dá uma entrevista e o jornalista, não sei se por despreparo ou se por ser muito liberal, ele começa a questionar o Malcolm X de maneira provocativa sobre vários discursos que ele tinha na época da Nação do Islã. E ele pergunta essa questão, né, do criar um Estado só para negros, separados do branco, relação branco-negro. A resposta do Malcolm X é muito boa. Essa entrevista, que é de janeiro de 65, portanto, também dias antes do Malcolm X ser assassinado, o jornalista, o Burton, começa a pergunta. Ok, você ainda acredita que todos os brancos são demônios e que todos os negros santos, como tenho certeza que você acreditava sob o movimento muçulmano negro? Aí Malcolm responde, prestem bem atenção. Isso é o que Egídio Mohamed ensina. Não, eu não acredito nisso. Acredito que, como ensina o Alcorão, um homem não deve ser julgado pela cor de sua pele, mas sim por seu comportamento consciente, por suas ações, por sua atitude para com os outros e suas ações para com os outros. Aí o Burton insiste. Bem, antes de você deixar Egídio Mohamed ir para Meca e ver o mundo original do Islã, você acreditava na segregação completa entre brancos e negros. Você se opôs tanto à integração quanto ao casamento interracial. Você mudou seus pontos de vista. E aí o Malcolm dá uma resposta genial. Acredito no reconhecimento de todo ser humano como ser humano, nem branco, nem preto, nem marrom, nem vermelho. Quando você está lidando com a humanidade como uma família, não há questão de integração ou casamento interracial. É apenas um ser humano se casando com outro ser humano, ou um ser humano vivendo perto de e com outro ser humano. Posso dizer, porém, que não acho que o fato de defender tal posição deva recair sobre o homem negro, porque é o homem branco coletivamente que mostrou seu estilo à integração e ao casamento interracial e a outros passos em direção à unidade. Então, como um homem negro, especialmente como um negro americano, não acho que teria que defender qualquer posição que tomei anteriormente, porque ela ainda é uma reação da sociedade e uma reação que foi produzida pela sociedade branca. E eu acho que é a sociedade que produziu isso que deve ser atacada, não a reação que se desenvolve entre povos que são vítimas dessa sociedade negativa. Aí o Berton insiste mais uma vez. Mas você não acredita mais em um Estado negro, Malcolm? Não. O Berton insiste de novo. Na América do Norte, Malcolm? Não. Eu acredito em uma sociedade na qual as pessoas possam viver como seres humanos com base na igualdade. Então note, o Malcolm X ele faz um movimento aqui muito claro, que inclusive eu debati no meu vídeo sobre o humanismo radical de Frantz Fanon. Pode dar uma pausa nesse vídeo, ir lá no vídeo de Fanon e voltar aqui. Malcolm não nega que a sociedade hoje é racializada e dividida em raças de maneira opressiva, mas coloca que essa divisão de raças tem que ser extinta, tem que ser eliminada para a afirmação plena do gênero humano. Então nós hoje organizamos prioritariamente a comunidade negra, denunciamos o racismo, lutamos, mas não para criar um Estado negro, mas para criar uma sociedade verdadeiramente humana em que aconteça o processo de desracialização, que o ser humano seja reconhecido enquanto ser humano e não como marcador social opressivo que é a raça. O Malcolm demarca de maneira evidente a sua ruptura com o identitarismo sectário da época da nação do Islã. O jornalista, como vocês puderam ver, insiste e o Malcolm sustenta. E aqui a gente entra na terceira questão, que é a questão da violência, né? Veja, o Malcolm, ele era quase que leninista na questão da violência. Porque qual é o debate, por exemplo, para Lênin, antes de entrar em Malcolm na questão da violência? O debate para Lênin era um debate tático-utilitário, que é o seguinte: a burguesia, ela tem meios de violência à sua disposição para usar e manter a sua dominação. Ela não tem? Tem. Não tem nem o que reclamar, o que dizer. A gente vai procurar a melhor tática para reagir às formas de atuação da burguesia. Então, o debate sobre violência não é um debate ético-político abstrato. É um debate prático-político. A burguesia usa a violência, certo, tudo bem. Nós podemos também usar a violência a depender da forma de uso, se ela for útil para derrotar a dominação da burguesia. O que o Malcolm faz é basicamente isso. Malcolm coloca todo o tempo que a defesa que ele faz da violência é uma resposta à constituição em longa duração histórica da sociedade violenta, escravagista e racista estadunidense e a própria violência diária que vive a comunidade negra, né, que não vive um Estado de direito, que era constantemente atacada tanto pelo Estado quanto pela chamada sociedade civil a partir de grupos como a Ku Klux Klan. Então o debate de Malcolm é um debate muito bom, porque é um debate tático-estratégico, que é, ele inclusive faz ironias. Malcolm fala assim: não, eu sou contra a violência, mas pra gente deixar de usar a violência, primeiro eu defendo que todos deixem de usar a violência, principalmente os racistas. Então a noção é, olha, enquanto existir o uso da violência para manter a opressão, nós podemos e devemos usar a violência para destruir a opressão. E a violência do oprimido não é o mesmo que a violência do opressor. Então note em alguns momentos como Malcolm coloca esse debate. Malcolm ele faz uma metáfora aqui em relação a idioma, linguagem, entendimento. Ele diz, note, depois de saber em que idioma ele fala, vocês poderão falar com ele. E se vocês querem saber qual é a língua dele, estude sua história. Sua língua é sangue. Sua língua é poder. Sua língua é brutalidade. Sua linguagem é tudo que é brutal. E se você não pode falar nesses termos, ele nem mesmo te ouve. Você pode chegar com aquele velho papo doce, com aquele velho papo de paz, aquele velho papo não violento. Aquele homem não ouve esse tipo de conversa. Ele vai te dar uma tapinha nas suas costas e dizer que você é um bom menino e te dá um prêmio da paz. Como você vai conseguir um prêmio da paz se a guerra ainda não acabou? Sou pela paz, mas a única maneira de preservá-la é se preparando para a guerra. O Malcolm ele faz sempre essa metáfora, inclusive isso é muito presente no Malcolm, que é basicamente o seguinte, olha, cada pessoa tem uma linguagem, então você consegue falar com alemão em alemão, você consegue falar com francês em um francês, um racista, um membro da Ku Klux Klan, um defensor da ordem de supremacia racial, ele fala a linguagem da violência, que é a única linguagem que ele entende. O sistema político estadunidense fundamentado no racismo estrutural fala a linguagem da violência. É a única linguagem que eles entendem. Então, se você tentar uma outra linguagem, é como você falar espanhol com um alemão que só fala alemão. Que é uma metáfora que, note, de novo, é utilitária, é tático-estratégica. Isso é uma questão até técnica. Você, se uma pessoa só fala alemão, você só consegue se comunicar com ela em alemão. É isso que Malcolm coloca. Então ele faz todo um debate que é muito bom e que está longe de elucubrações idealistas sobre a questão da violência. Em outro momento, diz Malcolm ainda usando essa metáfora da linguagem. Meu argumento é, então, estamos diante de uma sociedade racialista, uma sociedade na qual eles são traiçoeiros e a única maneira de provocar uma mudança é falar a língua que eles entendem. Os racialistas nunca entendem uma língua pacífica. Os racialistas nunca entendem a linguagem não violenta. O racialista fala seu tipo de linguagem para nós há mais de 400 anos, fazendo referência aqui à escravidão. Fomos vítimas da sua brutalidade. Somos nós que enfrentamos os seus cães, que arrancam a carne dos nossos membros, só porque queremos cumprir a decisão do Supremo Tribunal. Somos nós que temos nossos crânios esmagados, não pela Ku Klux Klan, mas por um policial. Tudo porque queremos fazer cumprir o que eles chamam de decisão da Suprema Corte. Somos aqueles contra os quais os jatos d'água são disparados, praticamente com tanta força que rasga as roupas das nossas costas. Não dos homens, mas a roupa das costas de mulheres e crianças. Vocês mesmos viram. Malcolm, de novo, está falando assim, olha, o debate sobre não violência, inclusive isso aqui é muito bom para responder a crítica que a Hannah Arendt fez à violência do movimento negro. O Malcolm está colocando o tempo todo que a violência é constitutiva, que o debate sobre violência não é uma escolha da comunidade negra. A violência está posta. E não faz sentido colocar-se no patamar de superioridade ética pregando a não violência quando você dá uma vantagem estratégica ao seu inimigo, ao seu opressor. Em outro momento, e para terminar, para não cansar vocês com citações, diz o Malcolm. Imagine que, em um país que deveria ser uma democracia, deveria ser a favor da liberdade e todo esse tipo de coisa que eles dizem quando querem convocar você e colocá-lo no exército e enviá-lo para Saigon para lutar por eles. Saigon no Vietnã, né? Era durante a Guerra do Vietnã que os Estados Unidos, numa ação imperialista e neocolonial, estavam invadindo o Vietnã. Então você tem que virar e discutir a noite toda como obter o direito de se registrar e votar sem ser assassinado. Ora, essa é a meia-verdade governamental mais hipócrita que já foi inventada desde que o mundo era mundo. O Malcolm tá falando aqui, olha, não faz sentido, inclusive, debater não violência, partindo do pressuposto que a gente tá na democracia, porque que democracia é essa que a gente tem que fazer uma reunião para discutir como conseguir o direito a voto sem ser assassinado? O Malcolm estava falando numa reunião que debatia como garantir o direito a voto nos estados sulistas, evitando a violência da Ku Klux Klan, dos grupos supremacistas brancos, da polícia e por aí vai. Então, ó, não tem democracia. Tem violência, tem opressão presente. A contra-violência do oprimido é uma resposta necessária frente a uma realidade de longa duração histórica e uma realidade de dominação presente. Em suma e em resumo, Malcolm está defendendo uma perspectiva que é muito parecida em vários aspectos com as reflexões, por exemplo, do Frantz Fanon nos Condenados da Terra. De novo, recomendo, se você não viu meu vídeo sobre o humanismo radical de Frantz Fanon, acaba esse vídeo e volta lá. Enfim, Malcolm está debatendo uma estratégia revolucionária que pode muito bem ser incorporada ao instrumental teórico e político do marxismo-leninismo. Malcolm, quando morreu, estava a um passo do marxismo-leninismo de Thomas Sankara, de Amílcar Cabral, de Frantz Fanon e de tantos outros teóricos da luta anticolonial e revolucionária que o marxismo produziu. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar, divulgar, gerar polêmica. Manda para aquele amigo que é antimarxista e diz que ama Malcolm X e por aí vai. Também não esqueça de conferir os cursos do Classe Esquerda, de olhar os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo, os livros também que a gente publicou que estão na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima.